Reunião ordinária, dia 9 de agosto de 2021. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito, senhores vereadores, a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus nos termos do regimento interno desta casa, declaro aberto o trabalho da presente reunião ordinária. Em respeito à vítima do Covid-19, faremos um minuto de silêncio.
Gostaria de incluir um minuto de silêncio por Luiz Antônio Ferreira, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, que veio a falecer essa semana. Era um grande líder da comunidade lá do Variante, da igreja lá, uma pessoa que lutou muito para aquela igreja da Variante lá. Esse minuto de silêncio também para o senhor Luiz Antônio Ferreira.
Coloque em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 2 de agosto de 2021. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, os que discordaram fiquem em pé. Atas aprovadas. Coloque em aprovação a justificativa da ausência do vereador Keilo Mazilão, ocorrido na reunião ordinária do dia 2 de agosto de 2021, conforme documentação por ele apresentada. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, os que discordaram fiquem em pé. Justificativa aprovada. Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ementa da proposição que entrou em tramitação, bem como realize a leitura da ordem do dia.
Entrou em tramitação projeto de lei número 22/2021, dispõe sobre denominação logradouro público no Córrego do Ouro e contém outras providências de autoria do vereador Altamir. Na ordem do dia, em única votação, projeto de lei substitutivo número 14/2021, que dispõe sobre obrigatoriedade de realizações de consulta pública e prévia junto à comunidade escolar e ao Poder Legislativo, além de realização de audiência pública para os fins da municipalização da gestão dos anos iniciais e ensino fundamental das escolas estaduais de Santos Dumont e da outras providências. De autoria do vereador Conrado, requerimento dos vereadores comparecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação, Altamir, número 18050 ao 18052/2021, Conrado, número 13090 ao 13095/2021, Luciano, 23014/2021, Nilton, número 12058 ao 12061/2021, Sandra Cabral, número 55006 ao 55059 e ao 55068/2021, Tião Davan, número 36033/2021, Tiãozinho do Formoso, número 20037/2021, e Tim, 23044 ao 23045/2021.
Coloque em aprovação dos pares a formação da comissão especial para análise do projeto de lei número 13/2021, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciados por plataformas tecnológicas no município de Santos Dumont e da outras providências, conforme deliberado pelos pares em reunião interna nesta casa. A comissão especial exercerá os trabalhos nos termos do regimento interno deste legislativo. Os vereadores indicados são vereadora Sandra, vereador Tamir e vereador Conrado. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Comissão especial aprovada. Convido os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia, que assim desejarem utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos, para apresentação dos mesmos, em ordem alfabética. Vereador Altamir.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário Sebastião. Boa noite, demais vereadores. A imprensa escrita, falada, online. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Requerimento número 18050/2021. Vereador Altamir Moisés de Carvalho, destinatário ao plenário do Legislativo Municipal, Santos Dumont, 5 de agosto de 2021. Vereador Altamir Moisés de Carvalho, no uso de suas atribuições regimentais, conforme dígito no artigo 116, inciso 5º e 6º, no regime interno desta legislativo, solicita aprovação do plenário Legislativo Municipal a moção de pesar e anexo encaminhada à família do senhor Luiz Antônio Ferreira. O presidente Luiz Antônio Ferreira já disse, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, foi um grande líder naquela comunidade da Variante.
É uma moção, vereador?
É moção de pesar.
Se você não fizer essa questão, eu gostaria de assinar contigo, no meio do bairro lá.
Vereador Luciano vai assinar comigo então a moção, tá?
Obrigado,
para mandar junto, pudesse retificar aqui direitinho. Então, com a assinatura do vereador Luciano também. É morador do bairro e foi um grande líder daquela comunidade lá do Variante. Eu presenciei trabalho dele na igreja, ajudando aquela comunidade, junto com a sua esposa, uma pessoa muito querida no bairro, principalmente também lá na comunidade Variante, onde que ele tinha seu sítio lá. Vereador Luciano Gomes vai assinar comigo essa moção de pesar. Requerimento número 18051/2021, vereador Tamir Moisés de Carvalho, no uso de suas atribuições regimentais, solicita aprovação do plenário legislativo municipal o seguinte requerimento, que é a concessionária da BR-040, conhecido como como via 040 possa providenciar uma vistoria na cabeceira da ponte no quilômetro 742 na BR-040, no bairro Nossa Senhora da Glória, apurando assim uma denúncia feita pelo senhor Sebastião Francisco, é o número tal, não vou citar o CPF de identidade dele, residente na casa número 75, nas margens da BR-040 do bairro Nossa Senhora da Glória. O mesmo afirma que as tais cabeceiras da ponte estão cedendo, evidenciando assim as más condições conservadas na mesma, que coloca em risco a vida integrante dos moradores e motoristas. Senhor presidente, esse senhor Sebastião Francisco nos procurou e ele tem essa... dizer que observa lá, ele falou, eu não sou engenheiro, mas eu observo lá. A situação dessa ponte lá, da cabeceira da ponte, não é agradável, e eu, cabe a mim, vereador legislativo aqui, fazer esse encaminhamento à via 040, o Valdir, morador do bairro também lá, eu não tinha esse conhecimento, aí chegou aqui na casa, eu acho que a gente tem que encaminhar a via 040, onde que ela possa fazer a vistoria. Tomara que seja mentira, tomara que não seja verdade, né? E se for verdade, que a via 040 toma as providências cabíveis que deve tomar a respeito disso lá. Então, vamos encaminhar que os vereadores pudessem aprovar, a gente encaminhar a via 040 que possa fazer a vistoria lá nesse local. Indicação 18052/2021, vereador Otamir Moisés de Carvalho, no uso das suas atribuições regimentais, solicita aprovação do plenário legislativo, seguinte requerimento: que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar a pavimentação asfáltica e rede de captação de água pluvial na rua Presidério de Andrade, no bairro Córrego do Ouro. Senhor presidente, o governo... o senhor Betim tem asfaltado algumas ruas, inclusive o Morro dos Coutinho, tem feito várias obras na cidade, agora asfaltando lá, melhorando o loteamento espacial lá do Córrego do Ouro também, que a obra está em andamento, e eu gostaria que ele pudesse dar uma atenção também para os moradores lá da Água Boa, né? Que a rua Presidério de Andrade é uma rua que se encontra com muito buraco, sem captação de água, só tem a canalização só do esgoto. Então gostaria que o prefeito Betim, junto com o Oscar, através da Secretaria de Obras, pudesse fazer essa melhoria para os moradores lá do Córrego do Ouro, da rua lá da conhecida como Água Boa. Senhor presidente, é só e muito obrigado.
Vereador Conrado.
Cumprimento, senhores vereadores, em nome do presidente desta casa, vereador Luciano, cumprimento ao público presente, aos servidores desta casa, à imprensa, os jornalistas aqui presentes, Portal 14B, Jornal Mensagem também, Rádio Cultura, cumprimento a todos, desejo a todos e todas uma boa tarde. Tenho dois requerimentos, 13.094, assunto solicitar que cadastre proposta em edital do Estado para repasse de recursos para a cultura de Santos Dumont. Para Sinomeia, servidora responsável pela Biblioteca Pública Municipal Antenor Aires Viana. E para, de mesmo assunto, né, para excelentíssimo senhor Renan de Souza e Silva, chefe do Departamento Municipal de Cultura de Santos Dumont. Então eu estou apresentando para essas duas pessoas aqui, nesses dois requerimentos, que a Prefeitura possa cadastrar uma proposta de recebimento de recursos no edital publicado pelo Estado de Minas Gerais, que libera R$50 mil para a biblioteca. Santos Dumont, a gente sabe que tem uma biblioteca municipal que tem necessidade de receber recursos, e esse edital aqui, ele contemplaria a nossa biblioteca com um projeto que seja de R$50 mil. Então, esse é o requerimento que eu faço para que a prefeitura possa receber esse recurso extra para os cofres do público do município de Santos Dumont.
Boa tarde a todos. Meu requerimento também número 23.014/2021, vereador Luciano Gomes, destinatário executivo municipal, Secretaria de Saúde. Vereador Luciano Gomes, no uso de suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, possa realizar a urgente contratação de servidores, bem como a reforma geral no Centro de Especialidade Odontológica, CO, programa de disponibiliza o tratamento público odontológico estabelecido pelo Governo Federal em parceria com o município de São Zumão. Justifica-se o pedido, uma vez que este vereador recebeu inúmeras denúncias de que a unidade do CO em nossa cidade está em situação precária, necessitando de urgente reforma. Além disso, de acordo com o programa estabelecido, tem quadro previsto para até 17 servidores. No entanto, no momento, conta com quadro reduzido de apenas 9 funcionários contratados. As solicitações são permitentes e têm por intuito atender o interesse da coletividade, garantindo o adequado tratamento à população sadomonense certo de poder contar com atenção. Sem mais, subscrevo, vereador Luciano Gomes. Vereador Nilton.
Boa tarde à mesa, aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao público presente, João Batista, Tchãozinho do Formoso, Gilberto do Jornal Mensagem, Portal 14B e os demais públicos presentes. Tenho 4 requerimentos direcionados tudo ao bairro Antônio Afonso. Primeiro seria, venha através deste solicitar à Secretaria de Obras e Serviço Público a instalação de poste com iluminação na entrada e saída da rua principal Ovídio Rufino Ferreira, no bairro Antônio Afonso. É que o bairro foi desenvolvendo e a iluminação nas entradas estão deficientes. É para ajudar o acesso também do público, moradores. O outro também do Antônio Afonso seria, venha através dessa solicitar à Secretaria de Obras e Serviço Público para o asfáltico na rua do mesmo desse bairro, Antônio Afonso, em especial na rua principal Ovídio Rufino Ferreira, já que necessita, em frente ao número 1350, residência da senhora Marli Aparecida, vem se formando uma cratera, dificultando o trânsito do veículo e colocando o risco dos pedestres, já que também não tem calçada para onde possa trabalhar com segurança. Isso aí nem tem como os carros se cruzar devido ao buraco que está se formando. O terceiro também direcionado ao bairro Antônio Afonso, né? Vem através dessa solicitar a Secretaria de Obras e Serviço Público a pavimentação completa nas ruas Vitorino Ferreira, Rua das Oliveiras e Rua Manuel de Lima. Essas ruas não têm nem pavimentação asfáltica, nem captação de água fluvial das chuvas. E completar a iluminação pendente com poste e luminária. Quarto e último. Vem através dessa solicitar a Secretaria de Obras e Serviço Público e o chefe de vigilância sanitária, a limpeza e capina nas ruas do bairro Antônio Afonso, já que são tão poucas ruas e estão em estado precário, onde o mato está se tornando conta de tudo. Lá são apenas 6 ruas só para vocês terem ideia da quantidade. Então é isso aí, presidente.
Vereadora Sandra.
Boa tarde, senhor. Boa presidente, tarde. Secretário, demais colegas vereadores, a todos presentes, funcionários da casa, ao pessoal da imprensa, meu boa tarde, a todos que vão estar nos ouvindo pela Rádio Cultura, meu bom dia. Eu tenho alguns requerimentos, um requerimento ele é coletivo com o vereador José Abude, a vereadora Sandra Cabral, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme dispõe o artigo 116, inciso 7 do regimento interno dessa Casa Legislativa, solicita aprovação do plenário legislativo a moção de pesar que encaminha aos familiares do senhor Ilmo Antônio Joaquim no endereço à rua 15 de fevereiro, número 1458S, Centro. O outro requerimento é o 5562, ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviço Público. A pedido dos moradores do bairro Córrego do Ouro, vem através desta solicitar o requerimento informações sobre a rua Machado de Assis, localizada no referido bairro. É de conhecimento de todos a situação lamentável que se encontra aquela localidade. O pedido se justifica, pois os moradores relato que possui ciência da existência de uma interdição judicial do logador mencionado. No entanto, requer informação por parte do poder público sobre qual a real situação das questões judiciais e ainda uma previsão para retornar às obras pertinentes. Portanto, solicitamos à urgência uma providência rápida para a segurança da população que transita no referido local e ainda os moradores que estão completamente prejudicados pela tal situação. Eu estou enviando essa correspondência que eu tive com até a própria dona que fez, né, que foi até o fórum e fez essa denúncia e diz ela que esteve lá procurando saber que eles falaram que já tinha decidido e mandado para a prefeitura. Então, para a gente ter ciência do que foi que eles decidiram. Requerimento 55063 de 2021 ao Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Serviço de Obras, Serviço Público, Secretaria Municipal de Agricultura. Solicito que seja realizada através da secretaria competente uma atenção à localidade conhecida como a Estrada de Engenho, devido à proximidade do período das chuvas, bem como o estudo da viabilidade para a futura pavimentação, calçamento de toda a extensão da comunidade. O pedido se justifica, pois os moradores informam que não existe nenhum tipo de calçamento na localidade. Até o presente data, nada foi feito para solucionar os transtornos reclamados da estrada. E a estrada encontra-se em péssimas condições, com muito buraco, completamente desnivelado. Qualquer intensidade de chuva alaga completamente a estrada, impossibilitando o trânsito de veículos. O outro requerimento também é o Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviço Público. Apesar de eu já ter ido na Prefeitura e a semana passada foi motivo também de comentários meu aqui na Câmara Municipal sobre a Vila Brandão. E o vereador Flávio já se posicionou falando que, né, ele mandou até algumas das verbas dele que poderia direcionar para aquela localidade e eles disseram que vão estar asfaltando aquela localidade ali, mas eu venho fazer através de requerimento também esse pedido que solicitar um estudo de viabilidade para uma futura pavimentação asfáltica em toda a extensão da comunidade, pois é de conhecimento de todos a situação lamentável que se encontra a localidade. O pedido se justifica pois os moradores relatam que vem cobrando uma posição do executivo há muitos anos e nenhuma obra de infraestrutura foi realizada no local até a presente data, com a finalidade de trazer melhorias à comunidade. O outro pedido também, nós já estivemos também na prefeitura e o secretário Oscar também já falou e já foi comentado aqui, é sobre a questão de Nova Dores, né, lá em Dores Paraibuna, sobre a questão do asfalto dentro da Dores. Pelos estudos do secretário, ele disse que também é um local que vai estar recebendo asfalto, né? Então eu faço esse requerimento por escrito, mas ele já falou que também já está, o estudo já está bem avançado para ser feito esse asfalto lá naquela localidade. Outro requerimento também é a Secretaria de Obras, a pedido dos moradores do bairro São Sebastião, em mais especial ali no fundo do presídio, eu faço esse requerimento para uma completa limpeza no rio ali. Eles me mandaram a foto do fundo do rio ali e se encontra lotado de lixo. Então a gente pede aí que a prefeitura ela possa fazer essa limpeza, porque ali passam os canos da Copasa e esses canos impedem da sujeira ir. Então trazendo transtorno, trazendo, né, bichos para dentro das casas e na chuva vai trazer alagamento. Só peço para me fazer o último requerimento, mais um. A vereadora Sandra Cabral, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme dispõe o artigo 116, inciso 9 do Regimento Interno, solicita aprovação do Plenário Legislativo uma moção de congratulação em anexo que encaminha o ilustríssimo pastor Carlos da Fonseca Soares no endereço da rua Otávio Soares, número 52, no bairro São Sebastião. Eu já comentei a semana passada. E o último, eu faço também ao Oscar, são vários requerimentos ali da rua, no quarto depósito, que eu estive lá essa semana, na rua Mestre Dunga, que o presidente do bairro me chamou lá, pediu para mim estar indo lá, e nós estamos mandando os requerimentos aqui, pedindo ao Oscar que possa tomar as medidas necessárias para aquela localidade. É somente essa, muito obrigado.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente, secretário, boa tarde ao vice-presidente, os companheiros de bancada, boa tarde, Tiãozinho do Formoso, toda imprensa, escrita, falada, online, portal 14 Bia especial. Uma boa tarde aos funcionários da casa e ao público presente. Um bom dia quem for nos ouvir através da Rádio Cultura durante a semana. Eu trago somente um requerimento, senhor presidente. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação no Plenário Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal possa estudar a possibilidade de construção de um banheiro público na Praça César Alvim, centro de Santos Dumont. O pedido se faz necessário, pois trata-se de uma praça muito frequentada pela população como um todo. E o pedido vai atender os moradores de zona rural, bem como os feirantes e turistas que passam pela nossa cidade. Certo poder contar com a atenção, sem mais subscrevo. Hoje é só esse pedido, senhor presidente. Boa tarde.
Vereador Tiãozinho do Formoso.
Boa tarde, senhor presidente, tarde, vice-presidente, senhor. Colegas vereadores, funcionários da casa, todo o público presente, toda a imprensa presente, a todos que vão nos assistir pela TV Web e que não vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Eu só tenho um requerimento, senhor presidente. Vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, destinatário Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação em plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente e o CONTRAN, possa providenciar a instalação de um redutor de velocidade quebra-molas na rua José Frazão Filho, próxima à escola, na descida da Escola Municipal Osório de Azevedo, perto do Bar do Ronaldo. justifique-se o pedido, uma vez que no local há grande tráfego de veículos e alguns circulam na mencionada via em alta velocidade, sendo já que já tivemos acidentes recentes nesta localidade. Sem mais, é só, senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, secretário, vice-presidente, a todos os amigos vereadores, todos os funcionários da casa. Boa tarde também para o Portal B, ao João Batista da Rádio Cultura, todos aqui presentes. Uma boa tarde para quem nos assiste através da TV Web e um bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu tenho hoje dois requerimentos. O primeiro requerimento é o 23045, destinatário Executivo Municipal, Secretaria de Obras, Serviços Públicos. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, solicita aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a colocada de quebra-molas no bairro Córrego do Ouro, na rua José Zeno de Campos, Morro dos Coutinhos. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores, que apontam que os carros passam em alta velocidade, colocando todos em riscos. Segundo requerimento, senhor presidente, é o 23044, Executivo Municipal e Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O Executivo Municipal, através da secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência o asfaltamento da rua e expansão do rio no bairro Quarto Depósito, na rua Maria do Carmo Silva, Vila Cosme Damião. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores, que salientam que em período de seca há muita poeira e no período chuvoso há alto teor de lama. Observa-se que já ocorreu diversas enchentes no local. Ainda salientam que estão com diversa dificuldade ao transitar pelo local, sem falar nos bueiros abertos, podendo acontecer diversos acidentes, tanto aos adultos quanto às crianças. Ressalta ainda os moradores que representantes da prefeitura já esteve no local. Com isso, foi recolhida assinaturas de todos para regularização de imóveis e nada resolvido. Salientam ainda que estão dispostos a pagar o IPTU de seus imóveis desde que a prefeitura cumpra com o combinado de arrumar a rua, no mínimo asfaltar, e que seja feita a expansão do rio para que em períodos chuvosos não venham ocorrer essas enchentes. Nós temos aqui várias fotos e anexo do rio, muito estreito, muito sujo, e da rua lá que se encontra em péssima condição. É só isso, senhor presidente.
Na ordem do dia, em única votação, projeto de lei número 14/2021, substitutivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de consulta pública prévia junto à comunidade escolar e ao Poder Legislativo, além da realização de audiência pública, para fins da municipalização da gestão dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas estaduais de Santos Dumont e da outras providências. Solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, relator vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 14/2021 dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de consulta pública prévia junto à comunidade escolar e ao Poder Legislativo Municipal, além da realização de audiência pública para fins de municipalização da gestão dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas públicas estaduais de Santos Dumont e da outras providências. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Conrado Luciano Batista, que tem como finalidade a obrigatoriedade da realização da consulta pública prévia junto à comunidade escolar e ao Poder Legislativo Municipal, além da realização de audiência pública para fins de municipalização da gestão dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas públicas estaduais de Santos Dumont. O projeto em análise visa tornar a consulta prévia à comunidade escolar para fins de municipalização do ensino dos anos iniciais do ensino fundamental na cidade de Santos Dumont obrigatória. O projeto de lei encontra respaldo na Constituição Federal, onde a mesma defende a educação como o direito de todo e dever do Estado, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Com isso, observa-se o legislativo que, nesse período de enfrentamento à pandemia Covid-19, o nível de educação em todo o Estado mineiro será defasado, mediante a forma remota de ensinamento atualmente usada. Assim, vem juntamente requerer a objetivação de realização de audiência pública para fins de municipalização. O parecer desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos, acerca do projeto de lei número 14/2021, substitutivo, relator, vereador Conrado.
Relator da Comissão Permanente de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, vem muito respeitosamente com cordiais saudações à presença de Vossas Excelências, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de São Zumon e do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentar parecer sobre o projeto de lei número 14/2021, substitutivo de autoria do vereador Conrado Luciano Baptista, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de consulta pública prévia junto à comunidade escolar e ao Poder Legislativo Municipal, além da realização de audiência pública para fins de municipalização da gestão dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas estaduais de São Zumon e da outras providências. Projeto de lei número 14/2021, substitutivo, deve ser votado na Câmara Municipal para posterior sanção. Ponto de vista na área da cidadania, educação, cultura, esporte, participação popular e direitos humanos, temas de competência dessa comissão analisar, o projeto está apto para a votação. O projeto busca impedir que a municipalização do ensino estadual nos anos iniciais seja feita de qualquer forma. Nesse sentido, esse projeto visa garantir que haja consulta à população e um procedimento específico que o Executivo Municipal deve seguir na eventual hipótese de municipalização. Importante ressaltar que, se realmente o Executivo Municipal é contra a municipalização, deve concordar com a aprovação deste projeto e garantir segurança jurídica à medida. O relator se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir e emite parecer favorável ao projeto, com o objetivo do mesmo ser aprovado, para posterior sanção do chefe do Executivo Municipal, termos em que, atenciosamente, este é o parecer.
Coloque em discussão o projeto de lei número 14/2021, substitutivo, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno. Cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Em discussão.
Senhor presidente, pela liderança do governo em especial, o prefeito Carlos Alberto de Azevedo já tinha emitido opinião contrária no sentido de não absorver a municipalização. O projeto do nobre vereador Conrado vem também nesse sentido. É um projeto que, após o substitutivo do mesmo, pude ler. É um projeto bom, claro, tranquilo e que realmente traz as balizas para uma eventual colocação de municipalização. Com bastante segurança, por isso, nobres pares, a recomendação da liderança do governo é pela aprovação do projeto. Bem como a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, na discussão do projeto, a gente quer agradecer aqui hoje a presença da Vitória Melo e da Maria Lúcia, do sindicato que fez presente essa casa, a convite do vereador Conrado. E agradecer a presença delas e agradecer também e parabenizar a secretária de Educação, a Bárbara, também ao prefeito municipal Carlos Alberto de Azevedo, o Betim, por recusar essa proposta do governo do estado de municipalização, que é passar as escolas estaduais, né, para o município, tirando a responsabilidade do estado e jogando em cima das prefeituras. E segundo o sindicato que esteve presente aqui hoje, na nossa região parece que a única prefeitura que já fez a parceria foi a prefeitura de São João de Nepomuceno, que fez a parceria com o governo do estado. As outras cidades vizinhas aqui, parabéns a todos os prefeitos que não aceitaram essa proposta, né? Parabenizar o vereador Conrado pela iniciativa desse projeto também, que inibe bastante, né? Um novo governo vir com essa nova proposta, né? Eu estava brincando com o vereador, que é educação de mão dadas, né? Aí depois pode ser de braços, dado os braços, de um abraço, vim de outra forma, e com esse projeto com certeza amarra bastante essa questão de um novo projeto surgir para o ano que vem. Vamos parabenizar todas as pessoas envolvidas na educação, o Sindicato Santos Dumont, já disse a todas as pessoas envolvidas na educação, por rejeitar essa proposta do governo do estado. Obrigado, presidente.
Em discussão.
Eu gostaria de agradecer ao vereador Keilon Mazilão pela posição, vereador Tamir, também agradecer aos vereadores que participaram da reunião hoje, mais cedo com a coordenadora do Sindiut de Juiz de Fora, Vitória Mello, também a outra coordenadora, Maria Lúcia, que inclusive mora em Santos Dumont. É um sindicato que tem sede em Juiz de Fora e tem atuação aqui em Santos Dumont. Esse sindicato tem o nome Sindiut, né, mas significa Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação em Minas Gerais. A gente sabe que na política muda muito, um dia tem uma posição, no outro dia pode ter outra posição, e o projeto justamente é para resguardar a educação, né? A gente sabe que o Poder Executivo já manifestou sua posição política, mas essa lei vem justamente para garantir segurança jurídica, não só agora, mas futuramente também, e isso é muito importante. O projeto basicamente é só garantir que haja uma consulta pública em eventual municipalização, que o Colégio Escolar das Escolas sejam consultados, que haja audiência pública nesta casa, que o prefeito que tiver o interesse em municipalizar, ele apresente uma capacidade orçamentária, que nessa eventual municipalização o plano municipal de educação seja cumprido e que seja comprovado também a capacidade de garantir a infraestrutura das escolas no sentido se houver a municipalização. E vamos lembrar também que o governo do estado está deixando de repassar aos municípios 5 bilhões de reais, não está cumprindo o repasse de 25% da educação, e como ele não está repassando esse repasse de 5 bilhões, como que ele quer oferecer aos municípios alguns milhões em troca dessa municipalização? É incoerente. O certo é ele garantir o repasse de 25%, que está na Constituição, tanto federal quanto estadual, e garantir que as escolas estaduais funcionem perfeitamente. Além disso, o governo do estado também alega que se os municípios realizarem a municipalização, a União vai repassar mais recursos aos municípios. Quer dizer, uma incoerência. O estado usando a União, alegando que a União vai repassar mais recursos aos municípios, sob a justificativa de que a cada matrícula a União vai repassar mais recursos no Fundeb. E aí mostra o estado muita incoerência, mostra muita irresponsabilidade, ainda mais no período de pandemia. Lembrando que em Santos Dumont nós temos, segundo os dados do Sindiut, 111 contratados que poderiam sofrer com essa medida de municipalização, que não se sabe se uma eventual municipalização, o que aconteceria com esses 111 contratados, além dos 80 concursados que também poderiam ser atingidos. Então é uma discussão que deve ser bem ampla, e a gente está antecipando aqui que um eventual problema, garantindo segurança jurídica com a aprovação desse projeto. Muito obrigado, agradeço a todos que estão manifestando sua posição favorável ao projeto.
Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloco em votação o projeto de lei número 14/2021, substitutivo. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados, os discordarem fiquem em pé. Projeto de lei aprovado. Justificativa de voto.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Conrado pelo projeto, né, que nós tivemos na reunião hoje. Foi muito bem explicado, né, o projeto, e é um projeto importante para a cidade de Santos Dumont, né? Seria importante todas as cidades tivessem um projeto desse, porque mostra aí a autonomia da comunidade depois decidir, né, o que elas querem fazer, independente do governo que tivesse, for um próximo e vier novamente com isso. Tá de parabéns o prefeito, né, que quando o projeto chegou, né, mãos dadas, ele logo se posicionou que seria contrário ao projeto. Então tá de parabéns, e parabéns, vereador Conrado, aí pela iniciativa do projeto aqui nessa casa.
Senhor presidente, gostaria também aqui de parabenizar o vereador Conrado mais uma vez pela iniciativa desse projeto, e parabenizar novamente aqui o prefeito Betim, e parabenizar a casa, a Câmara Municipal, todos os vereadores que estão de parabéns. Só para ter uma noção, segundo o sindicato, hoje essa Câmara de Vereadores, mais o prefeito municipal, 111 pessoas deixa de ser desempregada. Se caso fosse aprovado, a educação poderia mandar 111 pessoas embora com esse plano do governo de Minas. Então hoje prefeito Betinho, junto com essa casa municipal aqui, deixa de deixar 111 pais de família desempregados. Então, parabéns mesmo pela secretária de Educação, Bárbara, mais uma vez, por rejeitar, o prefeito Betinho por rejeitar, e a Câmara de Vereadores estão de parabéns também por rejeitar esse projeto aqui.
Eu também vou na mesma linha dos demais vereadores, também não poderia deixar de parabenizar o prefeito Betinho, o vereador Conrado, que apresenta um projeto de lei que, se no dia da manhã volta uma proposta dessa no município, tem uma lei que improíbe o prefeito, no caso, em certos pontos, de municipalizar. E o prefeito também, mas a secretária de educação também já tinha posicionado contra essa proposta, mas essa lei agora acaba de amarrar. E parabéns, vereador Conrado, mais uma vez pela lei.
Dá os parabéns ao vereador Conrado pelo projeto, parabéns a toda a Câmara que aprovou o projeto também, ao prefeito Betinho também pela iniciativa junto com a secretária, em não concordar com o Estado. Dou os parabéns ao prefeito, à secretária, a todos os vereadores e parabéns também ao vereador pelo projeto.
Justificativo de voto.
Senhor presidente, pela liderança do governo, essa casa mostra maturidade e atenção com os problemas da educação e com os impactos que poderiam gerar na comunidade escolar sandomonense. Meus cumprimentos, meus parabéns a todos.
Justificativo de voto.
Eu também não poderia fazer o contrário, gostaria aqui de parabenizar o vereador Conrado pelo projeto e ganhe-se todos com isso aí, já que o prefeito foi o primeiro a discordar dessa proposta do governo do estado. Aí atrás vieram todos, a secretária de educação também era contra, nós vereadores todos contra, aqui a toda a câmara sem distinção de alguém. Então só tenho a agradecer e parabenizar a todos envolvidos nesse projeto, principalmente o vereador Conrado que lançou aqui nessa casa legislativa.
Justificativo de voto.
Gostaria de agradecer a todos os vereadores pela aprovação do projeto em unanimidade. Também gostaria de agradecer aqui as falas dos vereadores Altamir, Felipe, Sandra, Valdir, Keilon, João Davan. É muito importante a aprovação desse projeto, porque mais do que manifestar uma posição política, é você garantir segurança jurídica nas posições políticas. E é isso que nós estamos fazendo. O governo e a Câmara são contrários à proposta do governo do estado, então vamos aprovar um projeto de lei para dar segurança a essa medida. Esse foi o caminho.
Na ordem do dia, em única votação, os requerimentos, solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Acerca dos requerimentos apresentados, relator vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos Altamir Moisés de Carvalho, requerimentos número 18050 ao 18052, Conrado Luciano Batista, requerimentos número 13093 ao 13095, Luciano Gomes, requerimento número 23014, Newton Novaes do Amaral, requerimentos número 12058 ao 12061, Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimentos número 55006, 55059 ao 55068, Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 36033, Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimento número 20037, Wilton de Souza Luiz, requerimento número 23044 e 23045. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário.
Coloque em discussão os requerimentos nos termos do artigo 99 do regimento interno. Cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação em bloco. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Momento de tribuna livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos. Prorrogar por mais 2 minutos, caso solicitado. Tãozinho do Formoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente.
Boa noite, vereador.
Vou só ler um convite. Câmara de Vereadores de Santos Dumont extensiva a todos os vereadores. Convite. A Copa Cultura de Futebol Amador de Santos Dumont vem através deste convidá-los para a solenidade de posse de sua nova diretoria, composta pelo presidente eleito Josué de Faria e seu vice Túlio Guedes, a realizar-se na Câmara Municipal de Santos Dumont no dia 10 de agosto de 2021, às 19 horas. A cerimônia seguirá todas as regras de distanciamento social do Covid-19, sendo obrigatório também o uso de máscara. Contamos com a presença de todos. Josué Faria, presidente da Copa Cultura. É só, senhor presidente.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, público presente, imprensa escrita e falada, telespectadores da TV Web, da Rádio Cultura de Santos Dumont. Meu boa noite a todos. Senhor presidente, nesta tarde nós tivemos nessa casa a presença das coordenadoras do Sindiúti Minas Gerais, Seção Regional Juiz de Fora, senhora Vitória Melo, senhora Maria Lúcia Bogeia Dias, coordenadoras, em razão da proposição do vereador Conrado desta reunião, audiência, acerca da não aceitação da municipalização nos moldes que o Estado de Minas propôs. Foi uma reunião bastante proveitosa, que esclareceu os presentes. As coordenadoras, nesta oportunidade, agradeceram enormemente ao prefeito Betinho, à secretária Bárbara, pela não aceitação no modelo em que havia sido proposto pelo governo do estado. Portanto, o Sindiut, através de suas representantes, cumprimentam o prefeito Carlos Alberto pela postura. Nós tivemos também nesta tarde, hoje eu fiz um contato agora à noite com o chefe de gabinete, com o secretário de obras, vereadora Sandra, acerca da questão do patrimônio da Serra. Eu tranquilizaria a todos daquela comunidade que a segunda bomba já foi instalada e estará funcionando em 2 dias, inclusive no automático, para sanar o problema de água daquela população, que realmente estava com a capacidade muito reduzida por aproximadamente 30 dias, né, vereadora? Foi até matéria da TV Alterosa. Então, gostaria de tranquilizar a população do patrimônio da Serra, que dentro de 2 dias o restabelecimento por completo, o abastecimento das casas por completo, estará já se dando. Também no dia de hoje, na Secretaria Municipal de Saúde, mais propriamente na Policlínica, nós tivemos a Secretária de Saúde, o Diretor de Serviços Públicos, Cláudio Lins, e toda a equipe Júnior e os demais integrantes daquela secretaria recebendo representantes de empresas para instalação de geradores na Policlínica para a manutenção, a refrigeração de medicamentos e vacinas, inclusive a vacina para o Covid. Provavelmente nós já temos geradores de emergência lá e contaremos com a instalação num curto espaço de tempo de geradores que darão suprimento, darão condição de armazenamento de medicamentos e vacinas que demandem refrigeração. Portanto, um passo importante aí, sobretudo no cenário que estamos enfrentando. Na questão da agricultura, vereador Tchãozinho, uma boa notícia, nós tivemos a liberação do IEF para a limpeza do Ribeirão de São João da Serra, a liberação legal ambiental. Já tivemos a visita semana passada de uma servidora, a Amanda, da Secretaria de Obras, juntamente com a pessoa encarregada de fazer o trabalho de limpeza. Então, portanto, a expectativa é que comecemos ou nessa semana ou mais tardar na semana que vem. Mas, graças a Deus, um grande passo, que nós precisávamos dar essa resposta, porque no momento em que as chuvas vierem, nós vamos ter aquele transtorno enorme. Há mais de 10 anos que não havia limpeza. Então, nós também tranquilizamos os moradores de São João da Serra e comunicamos essa feliz notícia para aquele distrito. Também na questão de agricultura, demorou, mas nesse momento nós estamos com cerca de 4 patrols em funcionamento. É a notícia que me chegou, uma de Rio Novo, 2 de Barbacena e 1 de Santos Dumont, uma vez que ainda estamos com um problema naquela outra. Então serão 5 patrols. Nós precisamos, obviamente, para que não falte operadores, de remanejar. E o secretário Pedro está trabalhando nessa solução, de pegar algum operador que opere outra máquina para fazer a operação específica da moto niveladora Patrol. Notícia boa para a zona rural é que agora, a partir desta semana, nós já contamos com aproximadamente 4 patrols e certamente até o final de setembro, em os serviços correndo de forma ininterrupta, nós teríamos toda a malha rodoviária rural de Santos Dumont tratada, assim espero, vereador Flávio, com o vereador Tchão, todos os vereadores, Sandra Novadores, Tchão Corujas, Flávio Araçás, Tim lá na Travessa dos Moinhos, o Tchãozinho aí também da zona rural, vereador Zezinho Mantiqueira, vereador Miltinho também, Patrimônio dos Paivas. Enfim, nós esperamos que as estradas rurais, no início de outubro, estejam já totalmente entregues em boas condições de tráfego, seu presidente. Portanto, são essas as notícias que eu tenho a trazer a todos nesta noite. Muito obrigado.
Boa noite, mais uma vez, boa senhor noite, presidente, demais colegas aqui da casa, meu boa noite. Eu gostaria de começar agradecendo, né? Eu estive essa semana com o secretário, o José Lúcio, e imediatamente ele se prontificou em estar me ajudando e colaborou muito em uma situação que estava pendente para resolver. Agradecer também o Ivan do hospital, que eu também tive um problema que precisava ser resolvido, ele também nos ajudou prontamente a nos ajudar a solucionar o problema. Agradecer a Rosângela, secretária, e a Fabiana também, que através desse problema foram pessoas fundamentais para resolver esse problema. Eu quero aproveitar a oportunidade para estar parabenizando aqui ao pessoal da imprensa, né? Aqui está o João Batista, que representa a Rádio Cultura, o Gilberto, e também o Rodrigo já saiu, mas está no seu nome, dele, Jonas, 14B, e a Ana Paula também, né, que está representando o Jornal do Povo, que são pessoas fundamentais, né? Nós, vereadores, somos realmente a voz do povo, mas quem dá visibilidade, às vezes, em certas matérias, em certas coisas que acontecem aqui, são exatamente eles que ficam atentos à situação. E através do 14B em especial, eu vi uma reportagem da Vila Brandão, né, que é a Vila das Perucas, que foi lá naquela localidade e fez uma matéria lá, que é algo que todo mundo aqui na Câmara vem cobrando, né, pelo menos os vereadores antigos, o vereador Flávio em especial, sobre a questão lá. E eu acabei de receber que eles estão começando a asfaltar aquela localidade lá. Então, parabenizar pela contribuição. Ninguém faz nada sozinho, né? É todos juntos que nós vamos conseguir. Nós, vereadores, aqui cobrando, a imprensa divulgando e também fazendo as suas reportagens, e o executivo executando como está começando a fazer a execução daquele trabalho lá. Então, quero parabenizar aqui a Vila Brandão, né, que é a Vila das Perucas, pelo asfaltamento que tanto esperou e, graças a Deus, vem acontecendo. Espero também, em breve, estar falando sobre Nova Dores, que é uma luta não só de todos os vereadores, e está pedindo que aquele local ali, como foi dito, que vai ser asfaltado. Nós esperamos que realmente isso aconteça. Parabenizar o prefeito, né, que está atentamente aí fazendo essa questão. Nessa mesma linha, hoje eu cheguei aqui e falei com o vereador sobre o problema do patrimônio da Serra, que eu também assisti pela TV Alterosa. Eu não sabia, né? Eu não sou assim, não passo lá diretamente, mas foi através da TV Alterosa que eu também vi essa falta de água que eles falaram que tinha um mês. Até o vereador virou e falou assim: olha, Sandra, eu acho que não tem um mês, não. Aí eu mostrei ele a reportagem, ele na mesma hora ligou para o secretário e, graças a Deus, com essa boa notícia. Então, se o pessoal do Patrimônio da Serra estiver nos ouvindo, né, fica atento aí, é importante. Por isso que é importante as pessoas assistir a reunião da Câmara, ouvir através da Rádio Cultura, ler o jornal aí da cidade para ver o que que de fato está acontecendo. Isso é importante, a gente ficar atento a todos esses assuntos aí. Eu quero também falar que essa semana o presidente do bairro Quarto Depósito, né, seu Rogério, ele nos procurou também por diversas questões lá na Maestra Dunga, né, e Mestre Dunga, e a outra rua paralela a ela também. Nós fizemos os requerimentos aí e vamos estar também indo conversar com o Oscar, que já está ciente da situação, mas quanto mais pessoas cobrando, é melhor, né? Então, nosso dever é cobrar. Eu vou voltar a dizer, eu não sou vereadora de uma localidade só, sou vereadora da cidade de Santos Dumont. Aquilo que me procure, que eu tenho conhecimento, eu não tenho poder de fazer, mas de cobrar, isso eu irei fazer, né? Então eu estou aí cobrando e pedindo para a cidade de Santos Dumont, não é somente para mim, mas logicamente que quando alguma comunidade é beneficiada, todos nós somos. Então tá de parabéns aí pela iniciativa. Eu queria também falar sobre o Machado de Assis, né? E nós tivemos com a moradora de lá que disse que fez a denúncia, e ela, como eu falei na meus requerimentos, a gente gostaria de saber como que realmente está a situação do Machado de Assis, né, que já está fazendo aniversário, né, aquela situação lá. Então, que o Keylon pudesse estar olhando qual que foi o posicionamento aí que eles deram sobre essa questão da denúncia que teve lá e o que eles decidiram para ser feito naquela localidade. Eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a todos os pais, principalmente os vereadores dessa casa que já são pais, né, a todos que estão aqui que são pais. Quero parabenizar meu esposo, que é pai, e dizer para vocês que o papel de um pai, ele é fundamental na vida de um filho, né? Não basta somente dar uma casa, dar alimento, mas acompanhar, né? A Bíblia diz, hoje eu ainda conversava com a minha assessora e falava com ela que a Bíblia te fala: ensina o caminho no caminho que seu filho deve andar, para que quando ele crescer, ele não desviar dele. Essa palavra que diz ensina no caminho, não é ensinar o caminho, que eu posso estar sentada aqui, alguém pedir uma informação, falar, ah, vai na rua tal, vira à esquerda, mas é você andar junto, estar junto com seu filho, para que ele possa ver, para que ele possa ver realmente qual que é o caminho. E hoje em dia o que nós estamos vendo é que filhos estão se perdendo dentro de casa. Às vezes o pai fala assim, ah, meu filho está aqui dentro de casa, está juntamente comigo, e às vezes a internet, ela está desviando o olhar do seu filho. Então fique atento a isso, né? Observa, eu estou falando em especial para os pais, porque foi dia dos pais, parabenizar pela garra, pela força, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, crítico, de falta de desemprego, muitos pais desempregados, que Deus possa continuar ajudando e fortalecendo cada um. É somente isso que eu gostaria de falar e muito obrigado.
Vereador Tim.
Boa noite a todos mais uma vez. E mais uma vez um bom dia a todos que vão nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu gostaria em primeiro lugar também parabenizar todos os pais pelo dia de ontem, comemorado ontem, todos os pais da cidade de Santos Dumont, em especial aos pais aqui vereadores, pedir a Deus que possa abençoá-los mais e mais, que possa abrir a mente e dar o entendimento necessário para que todos possamos cumprir o nosso papel de pai. E eu gostaria também, senhor presidente, de agradecer a Secretaria de Obras pela operação tapa-buraco ocorrida no Córrego do Ouro, nas ruas Duque de Caxias, Heleno Homem da Costa, José Antunes, que estava mesmo muito ruim. Graças a Deus, essa operação vai dar um alívio para que os carros possam transitar tranquilamente. Gostaria também de agradecer o Cláudio Lins, mais uma vez, por atender sempre a gente com eficácia, sempre com muita atenção. E até dar os parabéns ao Betinho pela escolha, colocar o Cláudio Lins ali, que é um cara que realmente sempre demonstra muito interesse e muita dedicação ao trabalho. Eu gostaria de falar também sobre o gabinete itinerante que esse mês a gente vai fazer lá no Bairro da Glória. A gente vai estar no dia 21, no sábado, lá no Bairro da Glória, mais uma vez levando esse gabinete itinerante para ouvir lá a população, que eles possam passar para nós aqui, né, aquilo de imediato que eles acham que é prioridade para o bairro deles, e que possa chegar aqui nessa casa e nós, vereadores, apoiá-los e tentar, juntamente com eles, através da Secretaria de Obras, né, para onde for os pedidos que possam ser solucionados. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Vereador Flávio Farias.
Boa noite, senhor presidente, a qual cumprimento todos os vereadores, a toda a imprensa escrita, falada, a todos que nos assistem pela TV Web e que vão também nos ouvir pela Rádio Cultura. Eu também achei que ia até passar batido, porque se fosse, não sou machista, se fosse Dia das Mães, semana passada todo mundo já tinha parabenizado as mães, mas enfim, hoje a Sandra foi a primeira a falar, foi privilegiada, e eu doido para falar também, queria parabenizar, assim como o Tim, o Dia dos Pais também, a todos os pais. Gostaria também de falar um pouquinho do Luiz, como o Altamir já falou, como o presidente pediu para assinar. O Luiz, conhecido como o Luiz do Táxi, eu passei a ter uma amizade com o Luiz, tem uns 9 anos, assim que entrei na política. 4 anos depois eu passei a conhecer o Luiz, pelo fato dele me procurar para fazer umas demandas, e aí passamos a ter essa afinidade e passamos a ser amigos. Então eu sofri muito com a perca dele, porque é uma pessoa querida por todos, é uma pessoa que eu passei a esse convívio. A sua esposa Neia é uma pessoa santa, como o Luiz foi também, é uma pessoa que sempre procurou ajudar na comunidade onde eles passaram a fazer parte, que foi a Variante. Ele cedeu o terreno, construiu a igreja. Quer dizer, fica aqui o meu carinho especial a toda a família do Luiz pela sua perca. Que Deus o tenha. Vou voltar a falar da Vila Brandão. Antes da Vila Brandão, já que Vossa Excelência está tão atenta no que eu estou falando, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, porque eles falam que antes tarde do que nunca, né? Com relação, realmente, se as motos niveladoras foram contratadas, que demorou muito, que assim que elas entrarem em trabalho, que os caminhões de cascalho também entram, porque não adianta. Agosto já é um mês complicado, porque é setembro, outubro, tem chuva, é só mexer que vem a chuva. Então, se não tiver cascalho, só passar as máquinas niveladoras, não vai resolver, com vai certeza. Criar mais problema para a zona rural,
com certeza, vereador Flávio.
Ao invés de ajudar, vai acabar atrapalhando.
Mantém-se por um tempo bom, mas depois vai para água, literalmente por água abaixo, até
na
a chuva,
verdade, né? É o seguinte, mantém até a hora que chove.
A água é,
se der qualquer chuvinha é complicado. Se não tiver
cascalho,
torna-se muito complicado. Pode contratar 10 motos niveladoras que vai dar problema.
Vai estragar um trabalho bem feito.
Dá uma parte, vereador.
Pois não.
Ô, meu amigo líder do prefeito, eu gostaria de falar o seguinte, que uma estrada
passando a máquina nessa época, sem cascalho, é problema na certa. E a licitação de cascalho eu já vi aqui, vai ser dia 12. Já era para ter depósito na nossa cidade. A licitação vai ser dia 12 para puxar a escória. E também as das manilhas, que até hoje nada. É muito lugar precisando de manilha. Se a máquina passar e não fizer bueiro, captação de água, não vai resolver o problema. Já fica ciente que não adianta passar só a máquina. Tem que ter cascalho e tem que ter manilha. E eu vou te falar uma coisa. Se chover, a zona rural vai parar.
E obrigado, para, vereador. E para mesmo, porque, na verdade, era para ter começado o trabalho da moto niveladora.
Maio.
Março.
Mês de maio.
Então, já está atrasado.
Observação.
Eu vou fazer também uma indicação para que haja muita cobrança das pessoas com relação à limpeza do rio das poças. Eu acho que, eu não sei se já fizeram a licitação, assim como os rios que vão desaguando dentro, assim como no Bairro da Glória, no Quarto Depósito. Eu acho que essa época que já era para estar limpando. Porque na hora que chover, na hora que acontecer as coisas, já... né? Com relação à Vila Brandão, eu já contei a história, eu encontrei por um acaso com o Betinho, e ele já há 3, 4 anos, desde o começo do mandato, eu venho com essa briga com ele, e uma das brigas que eu tenho com ele é com relação à Vila Brandão, porque eu fiz as emendas, conversei com ele quando presidente, não só para mim, mas que cumprisse com todas as emendas, todos os vereadores, coloquei mais emenda minha em positivo para a Vila Brandão, e ele vem rolando e esse eu não tenho nenhum problema particular com ele, como disse a ele, que ele falou que eu ando batendo muito nele. Na verdade, é questão administrativa, nada pessoal. E ele, dessa vez, acatou, falou, eu vou asfaltar lá então. Dentro de 30 dias você pode contar. Aliás, dentro de 30 não, foi 50, eu falei com o Tchonzinho até, numa reunião que nós tivemos, e ele falou, eu falei, ó, já passou 10 dias. E aí, depois que eu falei, o Oscar me ligou, o secretário de obras, dizendo que já tinha contratado a Pavel para fazer o que eu falei também, que para fazer, teria que fazer, já é que demorou tanto tempo, fazer uma coisa direito, porque a diferença é muito pouca. Então contrataram a Pavel, eu tenho boas referências dela. E aí, na segunda-feira, o Oscar me ligou, segunda-feira, dizendo que o prefeito tinha mandado me chamar na terça e que ele tinha convidado a imprensa para dar início às obras. E assim eu fiz, fomos lá. E eu acho que vai atrasar um pouquinho, porque me parece que andou umas tubulações, cortando as tubulações, ele vai fazer umas tubulações novas, com diâmetro maior, porque a comunidade cresceu muito. E é isso que tem que fazer, aproveitar e fazer um serviço bem feito, já que demorou tanto tempo. Era, já disse várias vezes, era um compromisso dele, era um compromisso meu, de sempre estar atento. É claro que cada vereador puxa para um lado, né? Nós somos vereadores da cidade inteira, mas você tem uma coisa mais que o São João da Serra, o Tchão do Formoso precisa de lá com o Formoso, e é assim que é. E eu vou continuar lutando, como lutei pro bairro Antônio Afonso, conseguimos asfalto, como lutei agora, eu tenho certeza que lá também não vai ter volta, apesar de não ter começado o asfalto, vai haver esse atraso. Mas já começou a fazer a base e vai atrasar um pouquinho, porque vai fazer essa rede de água para a comunidade nova. Então, nós não estamos fazendo nada mais do que nossa obrigação. Disse ao prefeito, não agradeço, eu vou parabenizar, o máximo que eu vou fazer é parabenizar, não só a ele, mas a mim que também lutei. Porque eu tenho certeza que se não fosse essa luta minha com ele, hoje, com certeza, esse asfalto não ia chegar à Vila Brandão. É fácil fazer elogios, mas eu, como venho trabalhando, como venho cobrando, como venho lutando muito pela Vila Brandão, então nada mais justo do que fazer o que eu estou fazendo. Eu tenho acompanhado o dia a dia, eu tenho feito visitas. É lógico que tem pessoas que têm divergência política, já fui candidato a vereador, e essas coisas. Mas para mim o importante hoje, Lido Gouveia, é a comunidade. Hoje 99% da comunidade está feliz, né? Eu espero que realmente conclua, porque igual eu falei, está começando a querer tomar corpo o asfalto lá para a Vila Brandão. Mas tomara que, porque nós recebemos para isso e por isso devemos lutar para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e no caso lá hoje é a Vila Brandão. Obrigado, senhor
presidente. Vereador Conrado.
Cumprimento a todos, boa noite.
Boa noite.
Cumprimento a todos e todas. Sobre o projeto de lei 14 que foi aprovado aqui, eu quero agradecer mais uma vez os vereadores pelo voto favorável. Projeto aprovado por unanimidade de apoio à educação. E quero registrar aqui mais uma vez a presença da Vitória Mello, coordenadora do Sindiut, com sede em Juiz de Fora. Também a presença da Maria Lúcia, que mora em Santos Dumont e também atua no sindicato do Sindiut, né? Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação em Minas Gerais. Então agradecer aí o apoio de todos na aprovação desse projeto. É de minha autoria, que garante segurança jurídica para evitar que o Estado consiga facilmente municipalizar os anos iniciais das escolas estaduais. Também queria falar sobre o edital que foi aberto pelo governo do Estado para liberar recursos para bibliotecas. Nós vivemos num momento, já tem alguns anos, nós estamos passando por uma crise econômica, ainda mais agora com essa pandemia, e os recursos estão escassos. Mas existem vários editais que possibilitam que o poder público possa receber recursos. E o governo do Estado abriu um edital específico para bibliotecas e o valor do recurso é de R$50 mil e seria importante que a Prefeitura de São Zumão pudesse apresentar o projeto. Exatamente isso, acabei de confirmar, é de R$50 mil e a biblioteca nossa aqui, ela precisa muito, né? Quando chove, entra água dentro da biblioteca, tem muito mofo, a fiação está ruim. E R$50 mil que o Estado poderia liberar, né, com recurso extra para o nosso município, contribuiria muito para a educação. É como conforme disse os vereadores aqui, que o prefeito ele né, se posicionou contrário à municipalização das escolas estaduais. E ele tem que se mostrar também apoiador da biblioteca. A biblioteca está muito carente de recursos. E esse edital aqui é importante. Acho que dá para cadastrar uma proposta de R$50 mil para que o Estado libere recursos para o nosso município. Também queria falar sobre a situação dos geradores. Já tem um tempo que eu tenho cobrado a Secretaria de Saúde e o Governo Municipal sobre a compra dos geradores. E na semana passada, especificamente, eu apresentei um requerimento e fiz postagem nas redes sociais que São Zumão não tem geradores. Aí no dia de hoje, a Prefeitura já está em contato com algumas empresas para comprar esses geradores. Eu acho isso importante. Mas essa situação dos geradores já era para ter resolvido há mais tempo, até porque algumas cidades já teve acidentes. Se tiver um interrompimento de energia, não tem como, né? A vacina vai estragar. Então, para garantir segurança das vacinas, nós fizemos essa solicitação e agradecemos aí a Prefeitura por estar empenhada nisso. Eu recebi aqui até fotos das reuniões hoje, que a Prefeitura está viabilizando hoje essa situação dos geradores. Na verdade, está em contato com as empresas, avaliando qual gerador vai comprar, avaliando as propostas. Então, ainda não comprou, mas tudo indica que isso vai ser resolvido. E assim esperamos, vamos continuar atuando e cobrando por essa situação. Queria lembrar também sobre a situação do Conselho Tutelar, ainda não temos uma posição.
Perfeitamente, se me permite uma parte, vereador Conrado, vamos sim marcar com a Simone, com a secretária municipal, vou ver se ainda para essa semana, ainda para a gente terminar, e tem uma questão salarial também que deve ser tratada também no gabinete com o jurídico, não é isso? Essas duas questões mais sensíveis, né? Mas eu me prontifico nessa...
E também aqueles pequenos pedidos
sim, vamos,
de melhorias no atendimento do Conselho Tutelar.
Perfeitamente. Parece que algumas demandas já foram atendidas, alguma coisa já chegou já, mas nós vamos finalizar sim. Eu me comprometo com Vossa Excelência para já tentar para essa semana mesmo, essa reunião.
Tudo bem.
Muito obrigado.
E queria encerrar aqui, no momento de encerramento da minha tribuna livre, dizer aos vereadores que eu apresentei mais um projeto sobre a criação de estacionamento de bicicletas em áreas públicas e autoriza a autorização de parceria público-privada e dá outras providências. Então, é um projeto de lei que regulamenta a criação de estacionamentos de bicicletas em Santos Dumont, além de regulamentar possíveis parcerias público-privadas para a criação desses estacionamentos. Então, aqui no projeto, a gente permite que as empresas, iniciativa privada de modo geral, possam participar da criação desses estacionamentos, com a garantia de publicidade e propaganda. Então, aqui no projeto nós regulamentamos essa situação. É um projeto que já passou pelo jurídico da casa, a gente inclusive modificou o projeto, o jurídico apresentou sugestões, ainda não tem um parecer ainda, porque eu fiz esse pedido ao jurídico para analisar o projeto antes de apresentá-lo. Com a posição do jurídico, com a posição em definitivo, nós apresentamos o projeto agora para uma nova análise do jurídico, né? E o jurídico vai emitir um parecer. Então eu sempre agradeço a Aline, o Mar, doutora Aline, doutor Marcos, por sempre me atenderem nessas questões jurídicas. E por encerrar, né, essa questão do projeto eu já falei, eu quero só desejar a todos os pais não um feliz dia, porque já passou, mas parabenizar todos os pais por serem pais, desejar a todos muito sucesso, muita paz, muita saúde, muitas felicidades. O dia dos pais é todo dia, então feliz a todos aí, são pais que têm essa missão importante.
Vereador Tamir.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite
vereador. Demais vereadores, a imprensa escrita, falada, online. Meu boa noite. Aos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o Josué Farias pela presidência da Copa Cultura. Nós sabemos que é um esporte muito importante para o nosso município. Quem está na vice-presidência, o Luan Guedes, nós sabemos que é um esporte muito, muito importante para o nosso município, que é a Copa Cultura, né? Como nós temos aí o Campeonato Brasileiro, nós temos aí o Campeonato Mineiro e nós temos aí a Copa Cultura. E essas pessoas estão na linha de frente da Copa Cultura. Quero cumprimentar aqui o João Batista da Rádio também, que está ali presente, companheiro de partido, tudo. Eu quero dizer que a Copa Cultura é um esporte que nos traz para Santos Dumont emprego, renda, é onde que as pessoas participam dos jogos, movimenta a cidade de Santos Dumont. Então amanhã vai ter essa reunião às 19 horas. Eu quero, se Deus permitir, quero estar presente nessa reunião, na posse, né, da presidência, que é muito importante para o nosso município de Santos Dumont, que continue esse esporte bacana que é a Copa Cultura de Santos Dumont. O presidente da rua Presidério Andrade, lá do Córrego do Ouro, na Água Boa, eu gostaria de pedir ao prefeito, junto à Secretaria de Obras, o senhor Oscar, que ele tem atendido, tem ligado, né, tem atendido alguns vereadores, tem ligado, e na verdade eu tenho pedido ele, não tem nos atendido. E gostaria que ele pudesse nos atender lá no bairro Corro do Ouro, com essa rua lá na Água Boa, onde os moradores sempre têm pedido que possa ser feito o asfalto, recapeamento da mesma rua que eu citei na minha indicação. E pedi ele também que possa concluir o asfalto da rua Giovanni Peduz, aonde que esse vereador aqui, o vereador Tim, né, o Choroneném, tem pedido também que faça a conclusão do asfalto, que é onde que era uma empresa que está fazendo loteamento, e ela diz que ia concluir o asfalto junto com a prefeitura, e os moradores até hoje não tiveram essa oportunidade de receber o asfalto na rua Giovanni Peduz, no bairro Corro do Ouro. Então os moradores têm cobrado do prefeito. O prefeito asfaltou lá o Morro dos Coutinhos, está arrumando loteamento espacial lá do Córrego do Ouro. A gente pede ele também que possa fazer essa melhoria nessas duas ruas citadas. E eu também fiz uma indicação pedindo lá, conhecido como a Ponte do Caique, para o Cláudio Lins, falou que vai nos atender, que é colocar iluminação que dá acesso aos moradores ali do Cruzeiro, os moradores da Água Boa, que têm acesso, e da Ponte Preta mesmo, que vão estudar lá no Caique, eles têm o acesso até o Caique, e os moradores que precisam atravessar ali à noite, é uma escuridão total, muito, muito perigoso mesmo lá. Então gostaria de deixar aqui o pedido, que eles pudessem fazer, colocar essa iluminação lá para os moradores dessa rua lá. Senhor presidente, hoje é só, muito obrigado.
Se me permite o vereador Altamir, uma parte
do termo
da fala, é a questão da Copa Cultura de Futebol, são aproximadamente 35 anos, né, de desporto varziano, torneio, segundo maior torneio varziano do estado de Minas Gerais, sem dúvida nenhuma. Foi nos tempos áureos, e que essa nova mesa diretora tenha êxito, juntamente com os diretores de clube, para podermos, diante da retomada das atividades, retomarmos a atividade tão importante que a atividade esportiva do futebol varziano, vereador Altamir. Muito obrigado.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária e convido os pares para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 16 de agosto de 2021, às 17 horas. Boa noite a todos.